Continuando a segunda parte da reportagem que conta a saga do casal Francisco Wellington e Karina Silva, que percorreu 2.726 quilômetros a pé de Osasco ao Ceará, soubemos que no trajeto, além de enfrentar as mudanças de clima e muitas vezes a fome, o casal teve que passar por atentado contra a vida.
Isso aconteceu duas vezes, né? Uma foi na saída de Corrente, Piauí, né? E a outra foi na saída de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que os caras vejaram nós, que esse carrinho ele tem um farol na frente, que é um farol de fluorescente, aquelas lâmpadas, né? A gente vinha na estrada, né, empurrando ela com ela dentro, né? De lá pra cá, quando a gente atravessa num rio chamado Rio das Putas, né? Que chegamos na faixa de 7 horas da noite, tava lá dentro da Bahia. Aí quando a gente vinha no rio nessa pista do Rio das Putas, quando os caras viram o farol do carrinho, que ele era muito brilhoso, né? Que eu botei CD, botei um bocado de enfeite pra dar destaque na estrada, né? Mas os caminhoneiros avistaram nós e não bateram na gente, né? Quando a gente entra no meio ali da pista do rio, aí do outro lado da praça do rio, os caras começaram a atirar na gente, por isso que eu botei essa lona azul por cima, né? Começaram a atirar na gente, eu tive que descer uma minha mulher pra pular pra dentro, né? Quando eu vi o primeiro tiro, eu mandei ela pular. Quando ela pulou, a gente ficou embaixo do carrinho, aí tivemos que andar se agachado até a cidade pra poder socorrer o carrinho. Pedi reforço à polícia chamada Cerrado, né? Da Bahia, e eles foram lá com a gente pegar o carrinho.
Eles carregaram como patrimônio a cadela Sabrina e um carro artesanal para transportar a bagagem, que foi feito à mão, composta por uma estrutura de ferro, madeira e lona sobre um eixo com duas rodas. Eles empurraram até o município de Saboeiro, onde um caminhão reboque enviado pelo empresário iguatuense Assis Couras foi apanhá-los a cerca de 80 quilômetros do destino final.
Primeiramente, eu agradeço a oportunidade das pessoas que ajudaram a gente, né? Que nunca deixou de falar, quando a gente via o nosso sofrimento, sempre tem aquele filho de Deus que chegava e ajudava, né? Quando a gente vinha na estrada, né? Através de uma entrevista das rádios, da televisão, ele mandou um guincho, né? Buscar a gente lá. E esse homem, o que ele fez pra gente, no momento que ele mandou o reboque na estrada, que passou por a gente, o homem, quando deu com a mão pra mim, eu digo, ó, filho, agora nós chegamos em casa, mas graças de Deus, agora nós vamos chegar em casa. Daí a gente fiquei muito alegre, a mulher começou a se tremer, chorar, né? Não, amor, se acalma. Aí vinha, mas a gente agradece primeiramente a ele, né? E segundo a Deus, né? Porque se não fosse o maior dele, a gente não estaria aqui dentro de Iguatu, né? Porque muita gente aí na estrada fazia promessa, mas a gente ficava naquela ansiedade de poder confiar naquela promessa, né? E não cumpria, né? Aí o único que fez isso aí, eu até pensei que era brincadeira, mas quando eu vi o motorista falando que era de Assis Coura, e ele mandou buscar a gente, aí eu criei primeiramente em Deus e a ele, que é um filho de Deus, né? Soube manter o coração dele caridoso, né? Mandou buscar a gente. Quando chegou aqui ainda, ele mandou uma cesta básica pra gente, né? E a gente agradece a ele.
Na rua Porfírio Alves, à altura do número 222, bairro Veneza, numa casinha simples de 3 cômodos, onde residem os pais de Karina, Joaquim Nunes de Oliveira e Francisca Matias da Silva, eles tentam recomeçar a vida esperando uma oportunidade, que caso não apareça, disse ter coragem para continuar do mesmo modo, catando materiais recicláveis.
Agora é arrumar um emprego, recomeçar, né? E comprar a minha casinha de novo, porque a casa de minha sogra não cabe a gente, né? Que é muito apertadinha, né? E recomeçar a vida da gente. É por isso que eu peço àqueles pessoal que tá vendo nossa entrevista, tá vendo nossa rádio, né? Falando do nosso depoimento. Aqueles que tiver coração, que puder chegar, dar uma ajuda de um aluguel, né? Uma ajuda de uma cesta básica. Que eu tô parado, não tenho condição de parar. Eu sou o tipo de uma pessoa que eu não gosto de depender de família nem das pessoas, né? Gosto de depender do meu trabalho e do meu suor, né? E eu agradeço aquele, cada um filho de Deus que puder fazer isso por a gente, né? Dá uma força pra gente que a gente tá precisando muito.
Sua companheira Karina, avessa aos microfones, por timidez não preferiu gravar a entrevista. Grávida de 3 ou 4 meses, nem mesmo ela sabe ao certo. Por ter ficado tanto tempo na estrada, o casal perdeu a noção do tempo. Ela agora vai precisar iniciar o pré-natal do bebê, pois não sabe como a criança está. Não sabe o sexo, peso, nem o tempo da gestação. Diante das dificuldades dos 37 meses de viagem, agora o casal tem a chance de colocar em prática a palavra mais repetida nessa reportagem: recomeçar. Tiedo Henrique, Repórter Mais.